Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Esta é de terça-feira, 9 de julho de 2024. Apesar das caretas, seguimos, quando são 18 horas e 3 minutos, com 21 graus de temperatura média na nossa região. As caretas que eu estava a referir não eram as nossas, eram as do tempo. Porque sabemos que há sempre alguém por aí que nos sintoniza pela primeira vez, somos a Antena Vareira. Emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis no mundo em direto 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ir a facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo e aí podem interagir, comentar, deixar o vosso gosto, enfim, interagir com esta nossa e vossa nova rádio global de âmbito local. Vamos falar de um evento grande que vai acontecer já este mês, mais lá para o final. Começa a 27 de julho e termina a 4 de agosto. Falamos de um evento que vai alterar de forma significativa o aspecto de uma larga zona do nosso concelho, da nossa cidade de Ovar. Falamos de artistas da Europa e do mundo que vêm a Portugal e vêm aos milhares, muita gente que vai conhecer o nosso município graças a uma organização conjunta do coletivo Terilene e da Companhia Marimbondo. Falamos de malabarismo. EGC, ou EJC, como preferirem, European Juggling Convention, a organização 2024 vai acontecer, então, no nosso município, primeira vez que acontece no território de Portugal continental, porque já visitou as ilhas, e para falarmos sobre tudo isto que vai acontecer por cá, nada melhor do que chamarmos quem sabe. É por isso que temos connosco o Nuno Pinto. Olá Nuno, boa tarde.
Olá Jaime, boa tarde a todos.
Está tudo bem?
É um bocadinho cansado já nesta fase, mas está tudo bem.
Daqui até lá tens muito tempo para descansar.
Ainda
vai ser uma constante.
Vai ser, descanso de certeza.
E temos também a Mariana Bodner. Olá Mariana.
Olá Jean.
Está tudo em ordem?
Está tudo em ordem.
Também um bocadinho cansada ou ainda não?
Ainda não, não trabalho tanto como o Nuno.
Ok, e até vais ter tempo para cortar o cabelo e tudo.
Exatamente.
Ok, o Nuno e a Mariana fazem parte da organização deste evento de cariz internacional, e eu começava por aquela dúvida que se calhar muitos devem ter por esta altura, pelo menos aqueles que já sabem minimamente o que é este EJC. Como é que surgiu a possibilidade de trazer isto para o Ovar?
Ora bem, isto já remonta a alguns anos atrás, não é? Isto foi uma ideia que eu tive, que me surgiu em 2016, 2017 sensivelmente, e depois desafiei dois amigos meus para me ajudarem também na organização, que é o Detlef e a Eva Cabral, que vivem na Lausanne, né? São daqui de Ovar, e eu contactei-os e disse, gostava de organizar a European Jungle Convention um dia em Ovar. E pronto, e começámos aí a amadurecer a ideia, isto, 2016, 2017, já não consigo precisar quando, e começámos a amadurecer a ideia nas nossas mentes, percebemos que era um desafio muito, muito grande, uma coisa complexa, de uma dimensão significativa, e pronto, e a ideia começou a surgir, lançou-se a semente e começámos e cada vez íamos falando mais disto, e depois decidimos apresentar a candidatura, porque isto é alvo de uma candidatura, a European Juggling Association, ou seja, para fazer aqui agora, se calhar é mais fácil fazer um enquadramento do que é que isto é, a European Juggling Convention existe desde 1978.
Ok.
Isto é realizado anualmente, assim, com exceção do ano de 2020, que não houve, porque como houve ali o Covid, era para se realizar em Anko, na Finlândia, e foi cancelada por essas questões sanitárias. E este evento existe anualmente, desde 1978, que foi em Brighton no primeiro ano, com 11 participantes. Estamos a falar da primeira edição.
Em 78.
Em 78. E...
uma equipa de futebol.
E a partir daí foi feito sempre anualmente e a dada altura surge, é fundada a European Juggling Association, que é quem coordena de alguma forma aqui a seleção do local onde isto é realizado. E nós depois resolvemos fazer, apresentar a candidatura, que tem uma série de condicionalismos. Temos que fazer o projeto, temos que ter o espaço, temos que ter as datas, temos que dizer o que queremos fazer, tudo. É um processo complexo. Apresentámos a nossa candidatura no primeiro ano. No primeiro ano haviam 3 candidaturas. Nós éramos uma de 3. Era a primeira vez que estávamos a apresentar a candidatura e numa daquelas, porque isto tem um... apresentamos a candidatura à European Juggling Association e depois passa por uma reunião da direção, uma reunião online da direção, onde são selecionadas as candidaturas. Se alguma não for viável, manifestamente inviável, é logo eliminada. As outras passam à segunda fase, que é uma fase de ir a eleições.
Ok.
Que é, em cada European Juggling Convention, há uma Assembleia Geral que vai selecionar e vai votar quem é que vai fazer nos 2 anos seguintes. E nós, nessa primeira reunião, optámos por não avançar com a nossa candidatura, como haveria 3, e nós seríamos os com menos experiência das 3 candidaturas. Decidimos não avançar entre todos, não foi uma decisão só da nossa candidatura, foi uma conversa com todos.
Digamos que retiraram a candidatura.
Sim, com o pressuposto de assistirmos às convenções seguintes e apresentarmos então a candidatura no ano seguinte. E foi o que fizemos. Em 2020 não existiu, que era quando íamos apresentar a candidatura. Em 2021 foi uma convenção online, porque ainda havia aqui algumas questões sanitárias. E então foi escolhida a França, era para ser em França, escolhido para 2023. Estamos a falar sempre com 2 anos antes. E nós em 2022, então, na Convenção de Madrid, foi quando apresentámos a nossa candidatura e na Assembleia Geral da Convenção fomos então eleitos para organizar em 2024.
Certo.
Aqui nesta Convenção de 2024 haverá a Assembleia Geral para eleger quem irá organizar em 2026.
Certo.
Pronto, isto para perceber que foi um trabalho constante. Foi de surgir a ideia até fazer a proposta e depois até retirar a proposta no primeiro ano, apresentar no segundo e ganhar. Isto foi tudo há 2 anos atrás.
Certo.
Por isso isto é uma coisa que passa pela nossa cabeça já há muitos anos.
Ok. E como é que, de alguma forma, como é que conheceste este evento? Assististe? Ouviste falar? Como é que chegaram lá?
Eu conhecia, por causa do meu... Eu tenho um particular interesse por estas artes performativas, sim, assim dizendo, desde as marionetas até ao circo, já andei.
Sim, sim.
E conheci a existência deste evento, até porque o evento realizou-se nos Açores, na Ribeira Grande, em 2018.
Uhum.
Já há alguns anos, há 6 anos. Foi a primeira vez que foi realizado em Portugal. E pronto, e sempre aliei duas coisas, que é o meu gosto por estas artes performativas, como eu dizia há pouco, aliado ao facto de eu ser de Alvar.
Sim.
Ter nascido aqui e pronto, ter alguma particular satisfação pessoal aqui, uma vertente um bocadinho
fazer egoísta, cá coisas, não é?
Uma satisfação pessoal para realizar aqui coisas e para mostrar às pessoas daqui que realmente há também coisas diferentes.
Sim, sim.
E coisas de porque é que não poderíamos fazer uma EJC aqui em Alvar, embora seja um desafio muito grande. Estamos a falar de uma dimensão, se calhar nunca vista aqui, não só em Ovar, mas aqui nos arredores. Né?
Vamos lá então a essa dimensão. O ano passado, por exemplo, quantas pessoas participaram nesta convenção?
O ano passado não será bom exemplo, vou explicar porquê. Porque o ano passado, isto houve uma série de contrariedades na edição de 2023. Como eu disse há pouco, na edição de 2021, naquela edição online, foi eleita a França.
Sim.
Mas depois França teve um problema com o local da organização e teve que, um ano antes, disse nós não vamos conseguir organizar.
Ok.
E o que é que acontece? A outra candidatura apresentada em 2021 era a Irlanda. E aí a Irlanda disse, sim senhora, nós fazemos, temos tudo preparado. Só que na Irlanda tiveram um problema com o seguro. Aliás, não foi, isso chegou a vir nos jornais do Reino Unido. Não foi só com o seguro para a EJC, acho que houve um concerto da Shakira também na Irlanda cancelado porque a organização não conseguiu obter seguro. São coisas depois do Brexit, umas coisas assim mais complicadas.
Certo.
E também que tiveram que dizer, que chegar aqui 5 meses antes e dizer: nós não vamos conseguir organizar isto.
Ok.
E foi aí que a EJA, contactando, inclusive a nós, perguntar-nos: vocês tinham isto preparado, não querem organizar um ano antes? Mas não, nós não temos condições para usar,
claro,
para realizar um ano antes. Mas houve uma equipa de Lublin, uma cidade da Polónia, que já tinha organizado por duas vezes, por isso tinham toda a experiência, que assumiram essa organização.
Desenrascaram, digamos assim.
E então foi uma organização toda, uma coisa que normalmente se organiza em 2 anos, eles conseguiram fazê-la em pouco menos de 4 meses.
Ok, ok.
Por isso, daí eu dizer que não é... Mas mesmo assim estamos a falar numa edição que teve, sensivelmente, embora os números ainda não sejam oficiais, que isto demoram a ser os números oficiais das edições anteriores, onde rondaram cerca de 2.200 malabaristas.
Ok.
Malabaristas presentes.
Certo.
Se pensarmos em 2022, que foi em Três Cantos, que pertence a Madrid, quando foram 3.300 malabaristas. Estamos a falar de 3.300 profissionais num espaço,
sim,
durante 24 horas por dia, durante,
sim,
9 dias, que é a duração do evento.
Ok. Sei que, digamos, a edição de Ovar já abriu as inscrições já há muito tempo, também já devem ter números.
Sim, embora muita coisa acontece até lá. As inscrições, a venda de ingressos, porque isto tem, a European Jungle Convention é uma convenção, como o próprio nome diz. Não é um festival, não é uma coisa que se organiza, contrata os artistas, eles vêm organizar.
Nem um concurso.
Não. É uma convenção onde os malabaristas, neste caso tem o nome de europeia, mas vêm pessoas do mundo todo, se juntam uma vez por ano num local para partilhar conhecimentos e partilhar experiências.
Sim, aprender.
Sim, uns com os outros. Não é? E por isso, por ser uma convenção, tem esta vertente que é da gênese da organização, isto é, trata-se de uma... quase uma partilha, tanto de conhecimentos como de responsabilidades. E então é assumido desde sempre, desde há 46 anos, que o custo da convenção é dividido por todos. Ou seja, cada malabarista que cá vem e inscreve-se compra um bilhete que não é mais do que a divisão da previsão do orçamento por todos, que dá um custo e todos vêm alegremente pagando.
Ou seja, os malabaristas pagam para vir atuar.
Exatamente.
Ok.
Estamos a falar de, neste momento, nós temos várias fases de bilhetes, para termos uma ideia de um malabarista que queira entrar na convenção, neste momento, a data 2, paga 213 euros de entrada.
Ok.
Para 9 dias.
Certo.
Vamos dizer.
E sem direito a bebidas?
Nem bebidas nem comidas. Tem direito a fazer uma tenda de campismo e acampar se quiseres.
Ok.
Mas, desculpa, que
força.
Não falei dos números.
Força.
A data de hoje, sensivelmente esta manhã, como sempre vendendo os números.
A última espreitadela.
A última espreitadela. Estamos nas 2.100, 2.200 inscrições já.
Ok.
Porque depois temos aqui alguns menores, não são todos maiores, de 51 países diferentes. 51 países é um...
Ultrapassa largamente o cariz europeu, sem dúvida,
sim,
nenhuma.
51 países e, só a título de exemplo, 37 ou 38, agora não tenho ideia, são portugueses.
Ok.
Em 2100. São estes os números da data. Embora isto seja tudo muito... faltam 18, 19 dias.
Uhum.
E há muita gente que vem em última hora, vamos ter certamente mais umas centenas largas de inscrições até o...
E aqui falamos, digamos, de pessoas que de alguma forma, seja profissionalmente ou de forma amadora, vivem e praticam o malabarismo. Depois haverá, seguramente, pessoas que vêm acompanhar, famílias, etc., digo eu.
Sim, isto é vertente, tem uma vertente familiar significativa também.
Há... Ok.
Posso dizer que eu tenho esses números até presentes, que antes de vir para aqui estive a fazer esse trabalho. Temos cerca de 180 e poucos menores de 18 anos, entre os 8 anos de idade e os 18 anos, e temos quase 100 menores de 8 anos.
Ok.
Por isso, que apesar de não pagarem, como é óbvio, não é?
Sim.
Têm que estar registados no sistema, e por isso é uma vertente familiar. Há famílias que vêm e não são só profissionais. Isto é uma... Nós temos às vezes uma ideia errada quando estamos agora fazendo aqui uma analogia com as marionetas. Nós temos um bocado de marionetas, é para as crianças.
Sim,
não é?
Claro que não.
E acho que já desde há uns anos para esta parte demonstramos bem aqui ao VAR que
também pode ser para as crianças.
Também pode ser, mas não é. E aqui o malabarismo não é só para os artistas de circo. Há muita gente, muitas pessoas por esse mundo fora, que praticam o malabarismo por uma questão de... realização pessoal, como sim, questão de concentração, de meditação, é quase como a yoga para sim, muitas pessoas, o malabarismo,
aquelas artes com o fogo, etc. Isso. Há muitas pessoas, às vezes até se vê em festivais as pessoas com aquelas bolinhas, que penso que isso será uma variante do malabarismo.
Tens que me explicar quais
são as bolinhas. Umas bolas parecem de vidro e
é malabarismo de contacto,
passam a bola pelo corpo todo, sim, enquanto dançam, e eu acho isso extraordinário. E de facto olho para aquelas pessoas e parece-me que elas estão super realizadas e felizes, sim, a fazer aquilo. De alguma forma encontram ali uma maneira, digamos, de encontrar a paz. Acaba por ser um pouco por aí.
Na prática, o que vamos ver aqui durante estes 9 dias, e está nos textos que nós vamos publicando, embora, eu quero já antes de mais, penitenciar-nos aqui enquanto organização.
Porque é tudo em inglês.
É tudo em inglês. É que a nossa comunicação.
Quer queremos, quer não, é a língua global, não é?
É toda feita em inglês, porque precisamente o nosso público que sustenta, sim, o evento e que vem para. São do mundo todo. Por isso a comunicação ser em inglês.
A não fazer em 51 línguas é encontrar uma comum, que é o inglês, ao fim e ao cabo.
Não daria de claro, outra forma.
Claro.
Mas o que vamos ter aqui durante estes 9 dias é provavelmente o evento mais colorido, que todos vão ver nos últimos anos e durante uns muitos anos para a frente.
Certo.
De facto, a abrangência e a imaginação das pessoas vai muito para além daquilo que nós imaginamos.
Acredito que sim. Ora, a primeira questão que se me coloca e que acredito que esteja a passar pelas cabeças de quem nos está a ouvir é: onde é que vocês vão enfiar esta gente toda?
Ora bem, isto cada um é autónomo de ficar... A Mariana também está aqui, também tem que falar.
Eu não dirigi a perguntar a ninguém. A Mariana pode falar quando ela quiser.
Olha, eles vão ficar onde eles quiserem, como disse, não é bem assim. Nós vamos ter um campo dedicado onde eles podem ficar nas tendas, podem reservar as tendas ou trazer as deles, e também podem vir em outras caravanas.
Ok.
Porque como aquilo vai ficar na zona mais perto da vida, ou seja, não é assim tão perto dos hotéis onde eles podem ficar em casas de Airbnb ou assim de género, então a maior parte deles vão ficar essencialmente a acampar.
Ok. Vocês entenderam a questão como onde é que eles se vão alojar? A minha questão era mais o evento, onde é que vocês vão pôr essa gente toda, porque acredito que, digamos, estejamos aqui a falar de um evento quase non-stop, onde vai ser possível ver malabarismo a toda a hora e onde, de alguma forma, eles vão precisar de espaço para atuar e para estarem todos em conjunto. Onde é que isso vai acontecer?
Isso vai acontecer aí na zona de vida do Centro Comercial Vida e basicamente é a volta disso. Claro que vamos ter alguns espetáculos no centro do bar para mostrar às pessoas, aos locais, o que é que vai acontecer.
Aham.
Mas o evento maior é essencialmente vai estar aí na zona do Centro Comercial da Vida.
Eu ouvi dizer que até, sim, vão ter um clube que colabora convosco no espaço, não? Um clube?
São vários, sim, okay, sim, sim.
Okay.
Nós vamos usar aquela área envolvente, por exemplo, na zona dos campos do Centro de Formação do Alvarense, de futebol, ao lado, vamos ter uma tenda de circo, no interior, com uma bancada com capacidade para 1000 pessoas, para perceberem a dimensão da tenda que estamos a falar, onde vão se realizar espetáculos e onde vai ser realizada uma gala, que é provavelmente o ponto mais alto do evento, que é uma gala com números dos melhores do mundo, no mundo do malabarismo, não é?
E aí vocacionada para o público?
É vocacionada para quem quiser ir. Essa, okay, gala tem um custo.
Certo.
Tem um bilhete, um ingresso, no valor de 15 euros. Uhum. Pensamos que não é significativo. Vai-se realizar em 3 dias diferentes.
Ok.
É a mesma gala. O facto de ser 3 dias não são espetáculos diferentes, são o mesmo.
Sim.
Na sexta-feira, dia 2 de agosto, às 17 horas. No sábado, dia 3, às 17 horas também. E no sábado, às 21h30.
Ok.
Posso dizer, título já de informação, e para quem nos estiver a ouvir lá em casa que queira comprar bilhete, quanto ao primeiro dia, sexta-feira, 17 horas, e ao sábado, às 21h30, os bilhetes começam a ficar um pouco... Ou seja, em 1000 bilhetes, temos 100 e tal disponíveis.
Ok, ok.
Para a gala de sábado à tarde, ainda há aqui alguma margem, ainda está a meio, por isso ainda estamos na temos.
Mas não deixem ficar para a última hora porque podem ficar à porta.
Não, senão tem que vir, tem que telefonar para aqui para a VFM para tentar no.
Para participar nos passatempos.
Para tentar participar nos passatempos.
Exatamente. Na verdade, a VFM algumas vezes tem conseguido oferecer entradas para espetáculos que já estão esgotados e isso é fantástico porque aumenta largamente, digamos, os ouvintes interessados.
E depois, deixa-me só também partilhar isto.
Força.
A zona ao lado dessa zona do Centro de Formação do Alvarense de Futebol.
Uhum.
Que a zona, para quem não conhece, para quem está lá em casa, a zona mais fácil de identificar é onde costuma montar o circo.
Sim, sim.
Aquela junto à rotunda.
Sim.
Essa zona estará aberta ao público, para quem quiser ir, e será a zona de treino de malabarismo de fogo.
Ok.
Ou seja, nessa zona haverá todos os dias à noite, a partir das 11 da noite, malabaristas a treinar. Fogo, mas não é treinar fogo, é treinar malabarismo de fogo. Ou seja, não há cuspidores de fogo, não há. Não.
Sim.
É malabarismo, só que com objetos a arder.
Ok.
Será em toda essa zona, todos os dias, onde haverá sempre música, porque eles treinam com música, onde haverá música.
Uhum.
Usualmente aquilo começa às 11, às 10h30, estão lá todos os malabaristas de LED, todos com coisas que não estão a arder, mas estão com luzes. É um. Sim. De facto, provavelmente a zona onde o impacto visual é mais forte.
Ok.
Vamos aqui imaginar, se virmos, tiverem 50 pessoas ainda que estejam só a treinar, mas com coisas a arder ou com luz, já dá um impacto visual
claro
muito grande.
Sim, naquela, claro que sim, no escuro ainda precisa.
Naquela zona toda. O pavilhão, a arena, aquilo, pavilhão João Gonçalves, que é o nome.
Sim.
A arena do basquetebol será a zona de treino, ou seja, estará aberto 24 horas por dia, só para os malabaristas presentes irem treinar. Ou seja. Nós vamos, essa zona tenho que fazer aqui uma chamada de atenção para as pessoas que nos estão a ouvir. Nos primeiros dias essa zona estará aberta ao público, ou seja, o público que entrar na bancada para se sentar e ver, embora sejam só treinos,
sim,
pode o fazer. No entanto, tem uma condicionante, que é, se virmos que a coisa não correu bem, e já explico o que é não correr bem, isso pode deixar de acontecer a meio da semana. E o que é não correr bem? Essas pessoas fizerem barulho.
Exato.
Porque os malabaristas a treinar, isto é uma coisa de muita concentração.
Claro.
Não querem. Aliás, a minha, quando eu fui pela primeira vez a uma convenção, o que mais me admirou foi entrar num pavilhão e ter 200 pessoas a treinar e não ouvir barulho nenhum, só ouvir quando alguma coisa cai ao chão.
Certo.
Por isso, se as pessoas entrarem e virem e tiverem lá o tempo que quiserem, está tudo bem. Se entretanto começarem a fazer barulho e a bater palmas, isso desconcentra toda a gente. Por isso, se for esse o caso, depois teremos que não claro. Permitir a entrada, porque de facto eles estão a treinar.
Certo.
Outra zona, que depois mais particular para eles, será a zona do campo de tiro, no clube de caça e pesca mais à frente, mas aí será pronto, a base onde eles podem acampar, onde tem uma pequena tenda que será um bar para eles, para fazer umas festas à noite. Pronto.
Digamos que a logística, a
essa
base.
Zona,
a
essa
base.
Zona é fechada ao público, essa zona ao público não tem acesso.
Ok.
Pronto. E para além disso, como a Mariana já referiu aqui, temos espetáculos abertos ao público. Os espetáculos abertos ao público, com exceção da gala, que tem um custo de 15 euros, serão feitos no centro da cidade.
Uhum.
E um deles será feito no Largo de São João, em São João de Alvares.
Ok, ok. Vai haver malabarismo para todos os gostos, a todas as horas. É só as pessoas quererem assistir. E eu acho que há uma coisa que vai acontecer. Estaremos numa altura em que as praias chamam as pessoas. Aquela zona tem movimento constante e há muita gente que, pese embora os meios de divulgação, vai ser surpreendida pelo evento e vai parar para ver o que é que se passa, não é? Quer queiramos, quer não.
Eu acho que muito mais do que da minha experiência de convenções anteriores, os espetáculos que há são 10% do evento. Isto
sim.
Não é.
Sim.
Eu acho que o primeiro grande impacto que se vai ter na cidade é termos 3 mil pessoas ou 3.500, ou o que seja, 9 dias a morar aqui em Alvar.
Sim,
estamos
sim.
a falar de um incremento significativo.
Muito significativo.
Não estamos a falar de 10 ou 15 mil pessoas que vêm aqui e passar 2 horas vão embora, estamos
certo.
A falar de 3 mil ou 4 mil que vão ficar cá durante 9 dias.
Isso.
Que vão às compras ao supermercado, alguns vão ficar a dormir em alojamentos locais, vão aos restaurantes. E depois o malabarismo não é só nos espetáculos, as pessoas, como vêm para um evento de malabarismo, já andam na rua a fazer.
Pois.
Na rua e
pois.
Fazem o que quiserem, é de facto uma abordagem diferente.
Digamos que Ovar vai ganhar um novo colorido, uma nova vida durante esses 9 dias.
Vai, sem dúvida. Inclusive, era uma coisa que eu me esqueci aqui há pouco de dizer, provavelmente até o mais importante, e esqueci-me de dizer. O evento inicia no dia 27, as portas do espaço abrem no dia 27 ao meio-dia, e depois nós no dia começa, que no dia 27 só há um espetáculo, embora esse seja fechado só para quem lá está, porque o espetáculo é uma vez, atende, tem 1000 lugares de capacidade, tem 3000 pessoas lá dentro, nem eles conseguem todos ver o espetáculo. Neste dia 27 à noite terá uma gala só de artistas portugueses, que é feita no, nessa tal tenda que devemos ter no centro de formação. E no dia 28, depois do almoço, com a concentração no Parque Urbano, haverá um desfile de todos, uma parada, que é a tradição em todos os anos da EJC, que passará pelas, sairá do Parque Urbano, passará na Rua Timor e deixo na Gomes Freire, penso que nos estão errando.
Sim, sim.
E virá até aqui à Praça da República, todos os malabaristas presentes no evento, e concluirá, terminará aqui na Praça da República, onde depois, uns momentos mais tarde, haverá o espetáculo. Não é o espetáculo de abertura, nós não gosto de chamar espetáculo de abertura, nós chamamos o Welcome Show.
Ok.
É o espetáculo de boas-vindas, mas
sim.
É como se fosse a abertura, que será logo no dia 28, no domingo, que trará ao centro da cidade milhares de pessoas. Mesmo que ninguém do público venha assistir, o que é uma pena,
sim.
Se não o fizer.
Sim, sim.
Pelo menos 2000 malabaristas terão de certeza aqui,
claro.
São pelo menos 2000 pessoas haverá no centro da cidade.
Claro, um verdadeiro desfile em termos de dimensão equivalente ao do Carnaval de Ovar.
Sim, embora diferente. Eles vêm.
Claro que sim, claro que sim. Mas em termos de dimensão, 2000 pessoas, sim. Fica ela por ela, digamos,
sim.
Assim.
Sim.
Muito interessante. É óbvio que ao longo destes dias vai haver um ou outro constrangimento, o trânsito se calhar vai ser um bocadinho mais difícil naquela zona, sei que vai haver um parque de caravanas no estacionamento do Vidovar, mas tudo isso será largamente compensado, digamos, pelo retorno que um evento destes vai trazer ao município.
Eu sou suspeito. Estás a perguntar a mim, o retorno isso é uma coisa de...
Em primeiro lugar, as pessoas comem e bebem, no mínimo.
Sim, mas eu até vou mais longe. Na minha opinião, e é só a minha, não é a opinião certa, é só a minha, o maior retorno nem será esse. Apesar
uhum.
desse retorno ser significativo,
uhum.
a mim o maior retorno é, neste momento, nos últimos... Desde que terminou a convenção do ano passado, que foi no dia 6 de agosto de 2023, até agora... Em todo o mundo, cada pessoa, qualquer pessoa que tenha interesse em qualquer tipo de malabarismo ou conhecimento, foi pelo menos ao mapa ver onde era Ovar.
Certo.
Foi pesquisar a cidade de Ovar, por isso, só aí também já é algum tipo de retorno.
Claro.
Durante, a partir do dia 27 e certamente até meio de agosto ou final de agosto, se tivermos aqui 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas, essas pessoas estão a colocar stories no Instagram.
Sim.
Estão a colocar partilhas e a fazer partilhas e publicações de Ovar.
Sim.
Em todo o mundo.
Uhum.
E isso tem um alcance, para mim, no meu ponto de vista,
claro,
muito superior ao mero dinheiro que vão aqui deixar, embora eu acho que isso é muito significativo.
Sim, sim. E se forem bem recebidos, que vão ser seguramente, melhor ainda, porque sim. Quando regressarem aos seus países vão dizer, pá, vocês vão ao Vaca, aquilo é espetacular. E esta publicidade do boca a boca, digamos, do quem lá esteve, é melhor do que 1000 anúncios na televisão ou nas revistas, sim. Ou seja lá no que for.
Embora pode haver alguns constrangimentos, como dizias.
Sim, sim.
Mas são, pronto, constrangimentos de encerramento de trânsito, o único constrangimento que haverá será na organização do desfile.
Uhum, uhum.
Pronto, o centro comercial teve a amabilidade, e é um ponto parceiro muito importante para nós na organização deste evento, porque nos permite usar parte do seu parque de estacionamento, aquela parte mais junto à Estrada Nacional 327, porque nós tínhamos um problema, que as pessoas inscrevem, muitas vêm para acampar, outras vêm para hotéis e alojamentos locais e o que seja, que há uhum. muitas, pela indicação que eu tenho, muito, a taxa de ocupação é já perto do limite, mas muitas vêm de autocaravanas.
Certo.
E eu posso dizer que nós colocámos esta parte, é a parte, só para enquadrar aqui a Mariana, a parte da Mariana é a parte do registro e deste trabalho todo aqui com ela,
uh-huh.
comigo. Eu só lá vou de vez em quando ver os números. Nós colocámos, quando as pessoas compram um bilhete, uma pergunta de como vão ficar.
Certo.
E posso dizer que nós neste momento, eu tenho algum receio de chegarmos ao dia do evento com 200 autocaravanas.
Ok.
Eu não sei se temos todos ideia do que são 200 autocaravanas, quando chegamos ali ao Fredouro e vemos muitas, são 20 ou 30.
Exatamente, exatamente. 200 autocaravanas é literalmente um parque de campismo de autocaravanas.
É, o mais depende do tamanho
pois
do
é,
parque de campismo.
Pois
mas,
é.
Mas a dimensão do que estamos a falar é precisamente este. E pronto, para mim, voltando ao retorno, para mim o muito maior retorno é o retorno que não é quantificável.
Claro, claro que sim.
É toda a gente do mundo todo, pelo menos de 51 países,
sim, sim.
Vão partilhar histórias, fazer publicações sobre o OVAR, e 51 países a partilhar, e se calhar os outros países estão a ver essas partilhas, por isso.
Claro. Muita... Daí também o apoio, julgo eu, que têm ou que terão da Câmara Municipal e da União das Freguesias, que faz todo o sentido, digamos, numa organização que traz um evento desta natureza, desta grandiosidade, que estejam ao vosso lado.
Sim, isso é imprescindível. Não vamos ser aqui... Não, nós estamos a fazer isto tudo, somos independentes. Somos, é certo,
sim,
mas não
sim.
É. Eu lembro-me... Quando decidimos avançar para a apresentação da candidatura, não na primeira fase, mas quando decidimos apresentar a candidatura em 2022, antes disso, uns meses antes, eu reuni na Câmara Municipal para dizer assim, nós vamos fazer isto, mas isto não é possível sem algum,
claro.
Algum apoio logístico ainda, que fosse só logístico da Câmara Municipal. Isso é imprescindível, não é? E foi desde logo, disseram, sim senhora, isso é um evento importante, embora isto, só para enquadrar, isto é um evento que não é possível ser organizado por uma entidade pública.
Certo.
Não é possível porque, do ponto de vista organizacional, não é aceito.
Não se pode candidatar, digamos.
Não se pode candidatar. E isso só foi possível por causa dessa abertura, dizemos, sim senhora.
Claro.
E sim, a Câmara Municipal disponibilizou-se logo para alguém apoio logístico, também agora numa parte final, já finalizámos tudo o que vão fazer, bom, também com participar financeiramente aqui como uma percentagem. Aliás, se é público, foi reunião de Câmara, não é?
Sim, 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 sim. Há... Público e natural.
Sim, não há qualquer problema, mas o evento, quase na sua totalidade, 95% do evento é financiado pelos malabaristas.
Certo.
E com o nosso trabalho, e aqui não quer mais, já deixamos de fazer esta parte. Estou aqui eu, mas podia estar aqui mais 10 ou 15 pessoas diferentes sem ser eu.
Certo.
Nós podemos ter muitas ideias, mas não, com as ideias, se não tivermos mais nada, não fazemos nada com elas.
Claro.
Não é? Isto vem de mim, do Detlef e da Eva, que tivemos a ideia, pensámos nisso. E depois vem numa primeira fase de um grupo de pessoas também daqui de OVAR, alguns meus amigos, outros que não eram meus amigos e passaram a ser. E que temos trabalhado nisto e que começamos a trilhar o caminho. E depois, numa fase posterior, também muitos estrangeiros fazem parte da organização, porque depois estão internamente, estamos a falar de mais de 100 atividades por dia.
Uhum. É preciso organizar
tudo,
as coisas.
É preciso organizar voluntários, é preciso organizar galas, é preciso organizar espetáculos. E depois todas essas responsáveis por cada um dos setores já são pessoas de outras convenções e de outros países que também o fazem. Mas sem esse apoio de todos... E numa primeira fase de pessoas daqui, que está aqui a Mariana e eu, mas podia estar aqui o Romeu e o Miguel.
Sim.
Podemos estar aqui.
Sim.
Qualquer um
que são pessoas que fazem até a mesma intervenção aqui neste evento do que
e que são pessoas que, para além do que já trabalharam e ainda vão trabalhar, nesses 9 dias vão andar com a cabeça perdida para trás e para a frente.
Sim.
Porque as coisas depois precipitam-se e já estão a acontecer e é preciso resolver o que apareça.
É porque a dificuldade disto é. São várias. Primeiro é a particularidade dos 51 países diferentes. Cada nacionalidade tem particularidades diferentes.
Claro.
Partilhar aqui para nós que ninguém nos ouve, quem não percebeu português. Não. Ainda hoje analisar isto, porque depois, só a título de exemplo, o responsável, nós temos uma equipa de voluntários para ajudar nas montagens, que chegam no dia 20. Estamos a falar de 23 pessoas de vários países. E há um coordenador para essa equipa de voluntários. Chama-se Build-Up Team. O coordenador é irlandês e o coordenador mandou-me uma ajuda ao dossiê todo. Estamos a falar de pessoas de diversos países. Eu olhei para aquilo e comecei a dizer as neiras para mim próprio e para dentro, porque depois aquilo é uma particularidade.
Uhum.
Porque há nacionalidades que não comem carne de porco, há nacionalidades, há israelitas que só comem, que são, aquilo tem um nome que é kosher, não é?
Sim.
Kosher.
Sim.
Que só comem aquele tipo de comidas que são de acordo com a lei israelita, que o animal tem que ser morto.
Certo.
E nós olhamos para aquilo e comecei, para nós aquilo é uma confusão. Então, assim, como é que eu vou resolver isto?
Pois.
Tudo isto é uma aprendizagem,
claro,
não é? É uma coisa que...
Claro que sim.
Daí a particularidade de ter que gerir também a diferença destas nacionalidades todas. Depois, o que é normal até da organização. O que é normal para um português, para um espanhol, para um italiano, que sei que é latino, não é normal para um finlandês, para um sueco, para um alemão.
Correto.
Mesmo correto. Aqui dentro da Europa e próximo, sim, são coisas completamente diferentes.
Para todos eles o que é normal é praticar malabarismo.
Sim.
O resto, cada um tem a sua, sim, cultura, a sua forma de estar, os seus hábitos, e isso é perfeitamente compreensível. Mariana, expectativas?
É assim, eu não conheci o evento, vou ser sincera. Foi o Nuno que me apresentou o evento e que me abordou numa de ajuda, de poder participar nesse evento. Mas na verdade não tenho assim.
Eu sou assim, sou o pior, pai. Eu chamo toda a gente para trabalhar.
Não tenho assim muita noção de como será o evento. E espero uma coisa grande, espero uma coisa assim muito viva, muito colorida. Mas na verdade não tenho assim muito noção de como o evento costuma ser. Por isso acho que para mim vai ser também uma experiência diferente do que
claro,
do Nuno.
Claro.
Mas sim, espero muita gente, espero uma boa aderência.
Eu acho que vai ser uma experiência diferente para vocês, para eles, para as pessoas do Ovar, para aqueles que passem por cá nessa altura. Vai ser uma experiência diferente para toda a gente e, não tenho dúvidas nenhumas, enriquecedora. Onde é que as pessoas, sobretudo os bilhetes para as galas, podem comprá-los?
Essa parte é...
Ora, podem ir à nossa página do Instagram ou mesmo na nossa página online, que é EJC2024, e podem comprar os bilhetes online. Também vai dar para comprar bilhetes no dia,
okay,
mas como eu não disse, se calhar alguns, como galas ou assim, se calhar vão ser mais apertados e convém, okay, apressar-se um bocadinho.
EJC2024.org, salvo erro.
Exatamente.
Entram lá, têm a possibilidade de comprar bilhetes. Se houver por aí ainda algum malabarista que não se tenha inscrito, também ainda se pode inscrever.
Ainda há muitos que não se inscrevem, muitos.
Pronto, e, se houver assim de repente, ou alguém que tenha uma vontade tão grande de aprender e de estar no meio dos melhores, porque vão cá estar os melhores, não é?
Sim.
Está a tempo de se inscrever e de participar. Eu acho que isto vai ser, digamos, algo que vai mudar literalmente durante 9 dias as vivências da nossa cidade e que vai de alguma forma colorir e que talvez em Portugal venha para a cidade certa, porque nós temos alguma aptidão para estas coisas diferentes graças ao Carnaval, digo eu.
Opa, vai,
digo
de facto,
eu
às vezes costumo dizer isto, mas é sem eu digo isto sem qualquer espírito crítico, digo isto por falta de conhecimento, por culpa nossa também.
Sim.
Precisamente por esta comunicação em inglês. Eu não tenho dúvida nenhuma que poucas pessoas em Ovar têm perfeita noção do que vai acontecer aqui. Não têm.
Sim.
Mas a culpa não é delas, é nossa.
Sim, vai haver muita gente de boca aberta, digamos.
É, porque isto, de facto, é um evento de uma dimensão e com uma capacidade de projeção muito significativa.
Uhum.
Não é melhor nem pior que os outros, é simplesmente diferente. O Carnaval tem muita gente. Não estamos sequer a competir com o Carnaval.
Sim.
Mas é de facto uma abordagem completamente diferente. As pessoas vão notar, eu notei quando cheguei, quando chego a outros sítios. Eu estive em Lublin, na Polónia, no ano passado também, e por forma a preparar-me o melhor possível para este ano, porque nós temos que ser humildes nestas coisas, nós,
claro,
não sabemos fazer tudo, não vai correr tudo bem, vão haver coisas que vão correr mal de certeza, nós só temos de estar preparados para as corrigirmos, porque são milhares de pessoas que vão estar aqui 24 horas.
Sim, sim.
Tem que dormir, tem que acordar, tem que tomar banho, tem que...
Sim.
Todos esses serviços vão ter que estar prontos para elas, todos vamos ter, nós próprios na organização estamos a aprender muito com isto, não é? Nós temos milhares de pessoas, temos menores, temos mulheres, temos homens, temos tudo, temos chuveiros, pessoas a tomar banho, temos... Opa, isto é complicado,
temos
pessoas de muitas nacionalidades. Nós vamos ter um gabinete de safeguarding,
uhum,
organizado pela EJA, da responsabilidade de uma espanhola, da Aileen.
Sim.
Onde cada pessoa pode ter sentido constrangido ou coagido ou o que for durante o evento e tem um sítio para onde ir. Isso para nós portugueses era uma coisa que nós...
Claro.
Lá, um gabinete sem focar.
Sim. Sim.
Mas alguma pessoa pode se ter sentido durante o evento importunada por alguém.
Certo.
E tem que ter um sítio para ir falar, porque, por exemplo, nós temos, pode dizer, à data de hoje temos 670 alemães, por exemplo, a vir. Mas da Coreia do Sul tenho um.
Uhum, uhum.
E se essa pessoa da Coreia do Sul se sentiu mais ofendida com alguma coisa, ela vai falar com quem? Ela partilha com quem?
Nós é verdade, temos... é verdade.
Da Coreia do Sul temos um e da Venezuela também temos um.
Certo.
Estou-me a lembrar daqueles que me lembro de que temos já uma pessoa. E esses com quem partilham, se calhar são pessoas que viajam sozinhas, são, claro, tudo isto é preciso, claro, proteger as pessoas também, porque num evento de multidões muita coisa pode acontecer.
Sim, sim.
E isso tem que ser protegido até para o sucesso do próprio evento. Isso tudo é também fomentado pela própria organização europeia.
Claro.
E nós aqui estamos um bocado em dois papéis. Estamos a organizar uma coisa e estamos a aprender também com eles muita coisa. Que isso também é importante. Pelo menos para mim, a título pessoal, eu gosto sim, também sim, de receber sim, coisas. Sim. Pronto, e isso, a particularidade disto também é a dimensão disto, que é muito complexo. Organização é uma organização complexa. Ainda no outro dia falávamos todos na brincadeira que é. Pá, então e para o ano o que é que vamos fazer? É que depois disto, isto agora...
Pois, vai ser o vazio, não é?
É que depois disto é trabalhar todos os dias e andar aqui. É uma chatice.
Mas quem sabe depois não aparecerá por aí outra ideia mirabolante.
Depois de ir de férias durante um ano.
Sim, sim. Bom, eu estava aqui muito mais tempo, mas eu acho que, digamos, o principal deste European Juggling Convention, espero que tenhamos conseguido passar para as pessoas. E o que eu vos desejo é a maior das sortes. E confesso que tenho um misto. Gostava, por um lado, estar na vossa pele, mas por outro lado, não. Ou seja, deve ser extraordinário participar na organização, digamos, de uma coisa destas, mas ao mesmo tempo assustador. E quero-vos dar os parabéns pela coragem, porque era mais fácil não se meter em nada disto, mas estou certo que vocês vão ser bem-sucedidos.
Bem, eu assim espero.
Também eu.
Assim espero.
Acho que esperamos todos.
E aqui, pronto, no meu caso é diferente, isto é, mas a Mariana até que pode dizer, da expectativa, como ela disse há pouco, que é a primeira vez que
sim,
não conhecia o evento, conheceu depois desta abordagem que lhe foi feita, do que é que está a sentir de realmente disto, de como é que isto é, porque isto, de facto, para mim, é novo na questão de estar dentro do evento, não é novo na questão de participar.
Certo.
Mas de facto é, para mim é muito enriquecedor e é mais fácil. E agora eu lanço aqui o repto, que eu gosto destas coisas, não tenho que ser politicamente correto, tenho que ser sincero. Era muito mais fácil não fazermos nada e estarmos sentados, claro, em casa a criticar tudo o que é feito pelos outros.
Sim, sim.
Está nada, está
claro,
na categoria, né?
Claro.
Estamos no sofá,
claro,
e está tudo mal e pronto. Então o que é que fizeste por isso? Nada. Opa, mas nós também não somos imunes à crítica, pronto, fazemos o nosso trabalho, o que achamos melhor.
Sim, e muitas vezes para se perceber porque é que algo aconteceu dessa forma é preciso estar do outro lado e não do lado de cá, portanto, isso é perfeitamente pacífico e para a maior parte das pessoas que estão envolvidas nisto já não é a primeira coisa que organizam e, portanto, vivem tranquilamente com esse detalhe. Bom, parabéns, obrigado pela vossa disponibilidade, bom trabalho. Corra tudo bem e acho que melhor do que terminarmos com o vosso convite para o mundo aparecer de 27 de julho a 4 de agosto por Ovar, não podemos ter melhor final, portanto venha daí o convite.
Pois, mais do que um convite,
o mundo,
mais do que um convite é um pedido. Nisto nós é o pedido às pessoas para acolherem bem, porque as pessoas vão sentir que passa-se alguma coisa, que se passa alguma coisa diferente na cidade. E isto não é possível sem a ajuda de todos. De todos no sentido de, não é só no sentido de organizar. É no sentido também de receber as pessoas. As pessoas chegarem, isto começa dia 27, as pessoas chegarem a 24 e começarem a ver algumas pessoas estrangeiras com as mochilas às costas e com o monociclo chegar e a procura dos alojamentos.
Certo.
Tudo isto é importante. Nós não conseguimos que o evento tenha sucesso se todas as pessoas nos sentirem bem ao bar, nos sentirem bem recebidas.
Sim.
Por isso, mais do que um convite é esse pedido. E se as pessoas fizerem isso, certamente toda a gente vai gostar de cá estar. E se as pessoas saírem, isto é muito importante, este pedido também eu quero fazer,
sim,
que é muito importante para os malabaristas que vêm, porque os malabaristas vêm, pagam uma inscrição e têm um recinto onde podem treinar e praticar. E nós fazemos a parada, é feita todos os anos, a parada e o desfile para precisamente os malabaristas se apresentarem à população, à cidade, ao sítio que os está a receber. É importante os malabaristas saírem à rua a fazer, porque eles podem simplesmente ficar a treinar num papel,
claro,
e não sair.
Claro.
É importante as pessoas também saírem à rua para os receber. Porque se fizermos uma parada
para ninguém,
cidade,
e limitarem a sentar os malabaristas a andar por meio da rua, claro, sem mais ninguém a ver.
Claro.
Nós fazemos na mesma e vamos todos divertidos na mesma, mas sim, não é a mesma coisa.
Claro que não.
Gostamos também de sentir a receptividade das pessoas nessas mãos.
Muito bem. Saiam à rua nestes dias, venham assistir a um OVAR diferente, um OVAR onde a cor e o movimento vai seguramente marcar estes 9 dias. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, eu.
Parabéns, obrigado. Parabéns, obrigado. Que corra tudo bem. Não se esqueçam então, 27 de julho a 4 de agosto, European Juggling Convention. Quem quiser comprar, sobretudo, bilhetes para as galas que vão acontecer em 3 momentos, vá a ejc2024.org. Já não há muitos, mas seguramente que ainda conseguirão o vosso lugar.
Um abraço. Ou então os passatempos da AVFM.
Ou então os passatempos da AVFM, que em breve vão começar a sair. Obrigado por estarem connosco. Segue a nossa emissão regular. Um abraço, Nuno. Um beijinho, Mariana. Muitas felicidades para a vossa organização. O vosso sucesso vai ser o sucesso do nosso município. E estou certo que toda a gente vai sair daqui em direção aos 51 países a dizer que vai querer voltar. Obrigado, portanto, até breve. São aquelas duas palavrinhas com que me despeço, que na prática são uma promessa.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.